Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal, olá, ouvintes. Pessoal que sempre nos acompanha todo sábado aqui às 13 horas. Hoje, né, nós começamos nosso primeiro programa do mês de junho e neste mês nós vamos tratar de uma temática mais específica, que seria a questão da juventude, né, nas suas diferentes dimensões, né? E para isso nós convidamos hoje, né, o nosso vereador Renato Freitas, que é um jovem negro da periferia, que tem representado muito, se colocado muitas pautas, né, a serem discutidas na Câmara Municipal de Curitiba, e nessa entrada na vida, na política, né, aí vem, né, toda a questão que nós sempre debatemos, que é a questão do preconceito, do racismo, da desigualdade, né, e dessa interpretação com relação a pessoas, né, a indivíduos, representantes de classes sociais, que geralmente são excluídos do processo político, né? E com isso, hoje nós estamos aqui então com o professor Gustavo também, para fazermos, né, esse diálogo, e eu queria passar para o Renato para ele fazer só, né, uma apresentação, uma saudação inicial, antes da gente iniciar as nossas perguntas.
Boa tarde, queria só agradecer mesmo o convite ao diálogo, né, em tempos em que linhas tão finas viraram muralhas que dividem e aproximam. E a população, a partir das fake news e polarizações, fizeram virar uma muralha da China, né? Ninguém transpõe. Todo encontro parece uma trincheira, né? Nesses momentos, dialogar tem um valor especial, né?
Mas que bom. Que bom que está dialogando com a gente hoje, né, Renato? Você não está em Curitiba hoje, está em São Paulo, né?
Não, estou em Curitiba já. Eu voltei já em segunda-feira.
Ah, que bom. Que bom, que bom. Tá curtindo o frio aqui que a gente tá.
Eu te mostro, né? Aqui você não acredita, tô de coberta.
Não, eu tô com a minha aqui também. Tô com a minha
coberta. Você está em Curitiba mesmo.
Estamos em Curitiba.
Renato, a gente quer agradecer de coração a sua presença aqui no nosso programa. Eu vou dar o meu boa tarde a todas e todos os ouvintes que nos acompanham aqui todo sábado para a gente tratar de questões importantes relativas à realidade social que a gente está passando e também como essa realidade se reflete dentro das escolas públicas, né, Renato? A gente agradece de forma especial justamente porque você está passando por um momento crucial da sua luta, né? Que não é uma luta de ontem, que não é uma luta, é uma luta que já tem um tempo. Eu lembro que eu te conheci quando eu ia visitar a ocupação Nova Primavera, lá no SIC, que você já tinha uma participação lá muito importante. Eu já via você com uma juventude que não se conforma, né? O sistema nos leva tanto ao conformismo, né? Uma tendência ao conformismo, a se calar, a se fechar diante de toda a opressão, de todas as injustiças, mas você... Naquele momento já levantava a voz e já não deixava passar, né, todos esses problemas, não se calava diante desses problemas. Renato, a gente gostaria que você falasse para nós, a princípio, como que foi essa associação de você se reconhecer negro e já se reconhecer todos os problemas que essa condição que implicam, né, que essa condição implica. Como você associou todo o fato de se reconhecer negro com o engajamento seu na política, a princípio a política nas comunidades, e agora finalmente na política institucional, né, na Câmara dos Vereadores? Como que isso se associa ao fato de você se reconhecer como um negro jovem e de periferia?
Muito louco, né? Essa pergunta, eu acho que é até o X da questão, né? Porque no Brasil a construção da negritude, né, da sensação, sentimento de pertencimento, né, mais do que ser negro, é essa consciência de ser negro, né, que é a negritude, né? Então, essa construção de negritude veio no Brasil, para mim, como para a imensa maioria das pessoas negras, a partir de pauladas, né, machadadas, é, impactos, violências. Elas não vieram a partir de uma afirmação positiva, seja ela qual for, estética, ética, cultural, ancestral, religiosa. Em nenhum momento ela é colocada desse modo. É só, com exceção, em raríssimas famílias que têm condição de se contrapor ao sistema e fazer permanecer, né, regar com amor, né, essa planta, essa raiz da ancestralidade, mas que infelizmente não vai ser tão violento e tão explorador com nós negros e tão racistas, é muito difícil. As redes de fortaleza, né, as redes estão desmanteladas geração após geração. E esse caso que eu estou te dizendo é exatamente isso, né? Construção da identidade a partir da injúria, né? De assar o seu cabelo, de chamar de macaco, de vincular tudo que é ruim às pessoas negras. Tudo isso já nas primeiras infâncias, já nas primeiras experiências. A primeira relação que você percebe racial já é quando alguém te dá a identidade, né? Desse modo, né? Então, isso já foi, como para a maioria das pessoas, algo muito violento que já me constituiu de início. Mas como eu sou de 1983, e justamente nessa década, no final dessa década, acontecia um movimento de valorização e de conservativismo, né, da cultura negra, né, movimento negro, raiz, né, raiz no sentido de que ainda fora das universidades, ainda fora das discussões formais dos grandes livros, pensadores, teóricos, ou dessa comunicação tão dinâmica que faz nós sabermos, né, o que está pensando as pessoas do outro lado do oceano. Mas pessoas como Sabotagem, por exemplo, de Ensino Fundamental Incompleto, que era um intelectual negro, orgânico, pertencente à quebrada. Não exatamente 89, né? 89, 88, a gente vê o DMN e outros grupos, no início dos 90 já o Racionais, também nessa virada, e esses grupos me deram essa consciência, esse senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento já veio com a identidade e a construção política que decorre dessa identidade.
Eu me lembro, Renato, que quando a Carol D'Artoli esteve com a gente também em março, né, que a gente estava falando sobre a questão da mulher na política, e ela dizia que, né, a identidade, essa formação de pertencimento vem muito também da família, do quanto que a família trouxe isso, né, e essa valorização de se ver enquanto, né, porque eu acho interessante isso quando você fala, né, que ser, né, não significa muitas vezes se reconhecer e pertencer, né, e você levar isso, né, para dentro da Câmara Municipal, todo esse, né, esse teu arcabouço, né, também cultural, simbólico, da onde você veio, isso dentro, né, e a gente fala e não é sem razão, né, nós somos governados ainda por homens brancos, né, e com uma certa, né, de uma faixa etária que representa todo um valor e um conservadorismo que representa um atraso, né, quando você leva isso tudo para dentro da Câmara Municipal, como que você sente isso, né, esse enfrentamento dentro da Câmara?
Então, essa construção política que me foi dada a partir dessa consciência, dessa construção de negritude, que veio, sobretudo, a partir dos intelectuais orgânicos, das quebradas em que eu morei e que eu tenho como referência, são os rappers, né? Essa forma, e daí o samba, é toda essa tradição de oralidade. Porque a cultura negra no Brasil é uma cultura de oralidade mais do que escrita. Nós temos os griots. Os gregos tiveram os homeros. Cada um no seu cada um, mas é uma expressão cultural própria da população negra no mundo e no Brasil também, a oralidade. Então, por isso eu dou valor a essa forma de transmissão de conhecimento, ancestralidade. Essa ideia, essa construção, ela se mostrou absolutamente antagônica à tradição política. A tradição política não vê problema no Rafael Greca de Macedo ser descendente direto do Borges de Macedo, que foi o primeiro prefeito da cidade de Curitiba. a primeira deputada, eu estava vendo isso porque eu vi no site, né, que exalta os feitos de pessoas negras, de mulheres, etc. E a primeira deputada do parlamento paranaense é da família Macedo. Eu pensei, olha, é óbvio, obviamente, né, as castas, né, a branquitude, quando teve que ceder pelas lutas das mulheres, é claro, mas cedeu não pela base das mulheres, cedeu também pelo topo, a elite, entre elas, a família de aristocratas. Então, nós acreditamos que a tradição dos dominadores é uma ameaça constante, como sempre foi, a tradição dos dominados, dos que lutam, dos que resistem, como os inimigos históricos, nesse sentido. O jogo está posto. Então, aqueles que, de algum modo, são conservadores, a ponto de achar que essas estruturas de dominação racial, colonial, lá de trás, podem continuar e perpetuar-se pela eternidade, e ninguém fizer nada, né? As pessoas acham que isso é a política, a gente acha que não. Então já tem uma política que é de baixo para cima versus uma política que é de cima para baixo, que são dessas grandes elites no município representado, por exemplo, pelo Rafael Greca de Macedo. Isso já foi suficiente para a gente ter uma oposição de verdade, uma oposição que fiscaliza, que aponta, que denuncia o conluio entre o prefeito e os proprietários do transporte público, que denuncia a falta ou o descaso de políticas públicas para bairros como Caxiba e tantos outros. Aqui em Curitiba, uma das cidades mais desiguais do mundo, a gente tem IDH do Camboja e IDH da Suécia, no mesmo município. Olha que absurdo. É, esse tipo de postura, para nós, enquanto população negra e pobre, ela não pode ser admitida, porque ela representa um genocídio que vem sendo levado a cabo há muitos tempos no nosso país. Ela é continuidade de tudo isso. E nós continuamos sendo resistência a tudo isso, e por isso os conflitos todos que se sucederam após a nossa aposta.
É, Renato, claro que além desses agentes, né, políticos que expressam, digamos, a essência de toda essa cultura opressora e racista, além disso a gente tem também uma narrativa, uma lógica muito forte, uma tradição, né, como você estava citando, uma tradição muito forte. E a luta, então, ela não é só imediata, ela não é só com uma pessoa A ou B que você está enfrentando lá na Câmara agora dos Vereadores, mas também a luta é contra uma cultura, uma tradição, um discurso, uma lógica completamente forjada e que tem essas tendências opressoras e racistas. O que fazer para lutar contra essa lógica, né? A gente vai querer saber no próximo bloco, né, a gente vai fazer um breve intervalo, quais são os projetos que você está apresentando lá na Câmara que vão nesse enfrentamento, sabe, dessa lógica perversa que pretende, sobretudo, oprimir trabalhadores, pobres, pessoas da periferia e em especial pessoas negras. Então, o nosso breve intervalo. E até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.